Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Olá, bom dia. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos agora mais uma entrevista da série especial com temas sobre o coronavírus. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio UFSCar. Hoje, o tema da entrevista é a saúde mental do idoso diante da pandemia. Nós já falamos sobre a importância de cuidar dos idosos que estão no grupo de risco da Covid-19. Mas você já parou para pensar em como cuidar do bem-estar mental deles? É sobre isso que a gente conversa hoje com a professora Cláudia Valente Santos, docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Professora Cláudia, bom dia e muito obrigada pela sua participação.
Bom dia, Gisele. Obrigada a você pela oportunidade de falar de um tema tão relevante, né, nos dias atuais.
Ah, com certeza. Bom, professora, para a gente começar, a gente sabe que os idosos estão aí no grupo de risco, né, da Covid-19, e várias orientações são indicadas para cuidar dessa população, principalmente o distanciamento social. Então, eu queria que a gente falasse um pouco... que a gente acabou conversando antes do programa, um pouco dessa confusão que o pessoal faz entre distanciamento e isolamento social e quais as implicações que esse distanciamento pode causar nos idosos.
Tá certo, Gisele. Eu acho que esse é um conceito importante da gente falar, que até ajuda a aliviar o momento, né, a saúde mental das pessoas.
Sim.
O isolamento social a gente entende como algo que é muito, muito mais, teoricamente, ele é mais pesado e compromete mais a saúde mental das pessoas, né? Então, ele pode ser voluntário, porque eu fico triste, eu discuto com alguém, eu acabo me isolando, deixo de participar de reuniões sociais, ou ele pode ser involuntário. Então, por exemplo, quando uma pessoa é presa porque ela cometeu algum crime, então a gente acaba isolando essa pessoa socialmente, né? Tirando ela do meio dela de convivência comum. O que tem sido pedido agora para as pessoas é um distanciamento social. Então, ele é diferente porque a gente já sabe que ele vai ser temporário.
Sim.
Né? Então, isso ajuda a aliviar a saúde mental, porque eu penso, bom, isso não é para sempre. Isso vai ter um fim, né? Tem um limite. Então, esse distanciamento serve só como uma forma da gente impedir a propagação muito rápida da doença e dispor as pessoas, né, que podem estar um pouco mais vulneráveis de saúde a ficarem doentes, né?
Certo.
Mas é lógico que a gente sabe que esse distanciamento, né, ele gera uma quebra, uma ruptura na vida dessas pessoas no dia a dia, e isso gera, então, um estresse, porque a pessoa vai ter que reorganizar a vida delas, né? Elas vão ter que se adaptar, pensar em como responder. Então, é natural, nesses momentos agora que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, uma catástrofe, que as pessoas elas se sintam talvez mais irritadas, outras vão ficar tristes, com raiva. Tem gente que vai querer negar e continuar levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Outros vão fazer piada com a situação. Alguns vão ficar mais letárgicos, né? Assim, vão perder o interesse em fazer as coisas. Enfim, outros vão tentar fazer muitas atividades para controlar o meio ao redor, né? Então, isso é uma forma de enfrentar. Então, nesse momento que a gente vive de início, né, do distanciamento social e do enfrentamento dessa pandemia, é importante a gente observar essas mudanças de comportamento em nós mesmos, né?
Sim.
Então, os próprios idosos, né, se observarem e acolher esses sentimentos, né, esses comportamentos. E a família também olhar para isso e acolher e entender com compaixão isso que está acontecendo, né? Então, todo mundo é um ser humano, seja velho, seja jovem, né? E a gente não precisa se cobrar muito, eu acho que, nesse momento, né?
Certo.
A gente precisa reconhecer, né, eu acho, que o que está acontecendo, acolher esses sentimentos, né? E aí a gente pode pensar, sim, que, bom, se eu reconheço que tem alguma coisa que está acontecendo comigo que me incomoda, ou que o meu familiar está me incomodando, é o primeiro passo para acolher esse sentimento e cuidar da saúde mental, tanto dos idosos quanto da nossa saúde mental, né?
Com certeza, é fundamental mesmo nesse momento.
É.
Bom,
então,
a gente precisa... Pois não, pode continuar, professora.
Não, é que a gente precisa pensar, né, que o isolamento social, por que eu diferenciei do distanciamento, para nós ele é visto como uma forma de punição, né, na nossa cultura. Não é à toa que alguém que faz um crime, a gente afasta ele do meio social, porque é muito difícil conviver com isso. Então, uma das formas, acho que também de lidar, é entender que o distanciamento social para o controle da contaminação com o coronavírus, ele é uma forma de cuidarmos um dos outros, não é uma forma de punição.
Sim, é importante a gente encarar assim, parece que vai de uma forma mais amena, né? Entender a importância, nosso papel diante de tudo isso, né?
Uhum, exatamente.
Bom, a gente está falando aí do bem-estar mental, né? Então, situações como, por exemplo, depressão, o medo, a ansiedade e outros sintomas da saúde mental, eles podem acabar, certamente, trazendo também algum mal-estar físico, né? Quais problemas, quais sintomas físicos esse abalo da saúde mental pode causar?
A gente tem que sempre lembrar que essa divisão, né, da saúde mental com a saúde física, ela ocorreu na ciência para a gente poder estudar, mas que, na verdade, o ser humano ele é um ser integrado, né?
Certo.
Então, quando nossas emoções, então, nesse momento que a gente fica muito preocupado, muito estressado, né? A gente tem que lembrar que a gente produz hormônios, né? E substâncias que vão gerar reações no nosso organismo. Então, se eu estou mais estressado, pode ser que eu produza mais cortisol e adrenalina. Se eu fico mais calmo, se eu fico perto das pessoas que eu gosto, né, com quem eu amo, eu posso produzir mais ocitocina, né, que é um hormônio do amor que vai, enfim, gerar outras sensações. Nessa situação, acho que agora, né, mais da pandemia, é importante a gente pensar que se observar isso do distanciamento social, que eu preciso organizar e aí eu vou ficando, às vezes, incomodado porque eu tinha uma rotina e aquilo não está do mesmo jeito. Então, pode ser que as pessoas sintam taquicardia, quando o coração bate mais rápido, um aperto no peito, dores de estômago, às vezes sudorese, né? Altera o sono pela produção de cortisol, então as pessoas não conseguem dormir, despertar no mesmo horário que elas faziam, às vezes acordam durante a noite. A gente tem alteração de processo inflamatório também, então porque o cortisol ele responde pelo nosso processo inflamatório no corpo. E alteração de memória também é importante observar no caso das pessoas idosas, né? Principalmente aquela evocativa. É quando eu pergunto para a pessoa uma coisa, ela precisa se recordar da informação.
Ah, sim. E como que a gente... Bom, diante disso tudo, é importante que a gente se previna para evitar que esses tipos de problemas possam acontecer. Como que os idosos podem se prevenir disso e de que forma que a família pode ajudar também, né?
Então, assim, ó, eu vou tentar pensar em estratégias com você, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que tem uma história de vida, né? Então, o que a gente pode fazer é auxiliar com que ela pense, né? Ou para o idoso que está ouvindo, assim, com certeza essa pessoa já passou por outras situações problemáticas na vida dela, né? Que estavam angústia. Então, assim, o que, que você fazia ou faz quando você sente angústia? É ouvir uma música alta? É cantar? É cozinhar? É rezar? Então faça isso. Tente identificar coisas que você já sabe fazer para quando você não se sente bem, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo agora, é bom que a gente relembre como a gente já superou outros obstáculos da vida, né?
Certo.
A outra estratégia que eu já falei dela é pensar que o distanciamento social ele é momentâneo. Então ele vai passar e a gente pode atribuir um sentido para essa coisa do distanciamento social, né? Então, assim, eu posso atribuir o sentido de que eu estou em casa, eu estou protegendo não só a mim, mas eu estou protegendo os meus filhos, meus cônjuges, os netos, amigos, a minha vizinhança, né? Eu estou contribuindo com a sociedade, né? Então, quando eu dou um sentido para a experiência, fica mais fácil de lidar com ela, né? Do que eu só imaginar que tem alguém me dando uma ordem que eu não posso sair de casa, né?
Certo.
A gente tem, em saúde mental, sempre que pensar que a gente tem uma dimensão cognitiva e uma outra afetiva, né? A cognitiva é essa racional para analisar a situação. E quando, então, eu analiso, bom, estão me pedindo para ficar distanciado, mas é por um tempo. Então, isso ajuda, e eu reconheço cognitivamente os sentimentos que vêm, porque eu estou incomodada, não estou gostando de ficar distante das pessoas com quem eu convivo, me incomoda não poder ir na padaria, me incomoda não poder ir na lotérica. Se eu reconheço, então, e falo, bom, isso é para um bem maior, atribuo um sentido, eu vou lidar melhor com os meus sentimentos, né? Então, também conseguir se observar. Nossa, eu estou com taquicardia agora, o que aconteceu que fez? despertar essa taquicardia, né? Eu acho que é preciso a gente identificar. Então, por exemplo, se eu vejo muito jornal, parece que eu fico, me dá um mal-estar. Então, será que eu reduzo as horas que eu tô vendo jornal? Aí eu fico muito preocupada com os meus filhos. Então, eu não consigo dormir à noite porque eu fico pensando o que pode acontecer. Então, eu posso ter um bloco de anotações que eu escrevo o que eu tô pensando com relação aos meus filhos.
Tá.
Hoje a gente tem o telefone, posso gravar um áudio, fazer uma ligação para aliviar. Porque como eu não tô vendo a pessoa concretamente, o nosso cérebro, ele fantasia, né? Ele é maravilhoso por isso.
Isso é uma forma de aliviar, né? Aquele sentimento do momento eu poder ligar,
isso.
Ter uma notícia, né?
Isso. E os filhos precisam ter paciência e atender, né? Se a
Sim.
pessoa tá preocupada, ela precisa ter uma resposta. Não, tá tudo bem, né?
Claro.
A outra coisa é, por exemplo, respirar. A gente fala muito isso para quem trabalha, cuidador de idoso, né? Encontrar, se eu tô muito angustiado, tô vendo que tá apertado o peito, vai num lugar tranquilo da casa, senta, põe as mãos no colo, respira fundo e vai tentando prestar atenção em como você respira e o coração bate, até que você se acalme, né? Então, às vezes, só focar na respiração e no seu controle, né, e se percebendo, te ajuda a lidar com o estresse.
Acho que essa dica da respiração, Cláudia, até é bom para todo mundo que está vivendo esse momento do distanciamento, esse momento da rotina tão alterada, as mães que estão com os filhos todos em casa ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Acho que parar um pouquinho para respirar consegue aliviar, acalmar um pouco, né?
É. Não, com certeza, né? Porque a gente às vezes fala de idosos e a gente só está falando de um grupo que foi classificado assim por causa de uma idade, que é ter 60 anos, no caso do Brasil, né?
Isso.
Mas eu estou falando de um universo de pessoas que são como nós, né?
Exatamente.
Eles não deixaram de ser. Então, as mães, com certeza, olha, às vezes eu falo, vai no banheiro, a pessoa pensa no banheiro. É, mas às vezes a mãe, por exemplo, ela consegue ter paz e olhe lá, né?
É, e olhe lá.
Quando ela vai no banheiro. Então, assim, ela entra no banheiro, fecha a porta, consigo sentar, respiro tranquilamente, vou tentando me acalmar, nem que seja 1, 2 minutos. Se você conseguir fazer isso 1 ou 2 vezes por dia, vai te ajudar.
Com certeza.
A ciência já mostra isso, né?
A gente estava falando agora há pouco das notícias aí, agora nesse momento da Covid-19, cada hora tem saindo números, a gente tem um excesso de notícias que vem com dados sobre casos suspeitos, confirmados, óbitos. Infelizmente, a maioria dos óbitos acaba cometendo os idosos. Como a gente evita que esse tipo de informação afete a saúde mental deles? É bom evitar que eles vejam as notícias, selecionar algumas delas só, ou é importante que eles fiquem à vontade para lidar com isso?
Olha, isso é uma pergunta, né, que às vezes é muito interessante, porque às vezes a gente vai pensando que a pessoa idosa ela vai perdendo a capacidade de lidar com más notícias, né? E é o contrário, na maioria das vezes, né? Eles já tiveram mais tempo de vida e já foram se adaptando a lidar com situações problema, né?
Sim.
Então, importante, assim, que a família às vezes coloca como uma forma de proteção, não pode ver notícia. Não, as pessoas precisam ver notícia, elas precisam se informar. As pessoas, inclusive, quando eu vou protegendo ela demais, ela pode adquirir uma situação que a gente chama, né, uma condição que é a da dependência adquirida. Então, eu vou poupando o idoso dele não saber as informações da realidade, eu não deixo com que ele tome as decisões, começo a fazer as coisas porque a pessoa é mais velha, e aí, de repente, eu instauro, sim, aí um problema de saúde mental, que é a dependência adquirida. Então, não é que ele seria dependente do outro, né? Mas ele se torna, por conta dessa dinâmica relacional. Então, é importante, sim, que as pessoas, né, tenham acesso à informação, vejam as notícias, né? Só que é importante também que a gente converse sobre essas notícias. Então, como eu disse, se está angustiado, é bom que as pessoas falem sobre isso. E o que eu tenho feito, tanto para as pessoas idosas, como para os meus pacientes, né, quanto para os estudantes, é escolha um horário para ver as notícias, né, ao longo do dia.
Sim.
Evita que esse horário esteja perto do horário de dormir, porque pode gerar uma dificuldade de sono, porque você vai ficar estressado. E é muito difícil de entrar num sono mais relaxante, né?
Gente. E a rotina com os idosos? Como a gente mudou aí a rotina de muitas famílias, de muitas pessoas, aqueles horários e atividades já previstas, a gente mantém uma rotina com eles ou isso pode acabar entediando esse grupo?
O que é importante pensar, né, lembrando da diversidade das pessoas, voltando lá na história da idade, né, que a gente Primeiro, com relação aos idosos, a gente mudou a forma como a gente organiza o tempo ao longo da vida, né? A gente muda. Então, é natural que eu gaste mais tempo para fazer coisas que eu realmente gosto e que nem sempre eu esteja ocupado, por exemplo, como quando eu sou adulto, né?
Sim.
Então, nessa primeira fase da pandemia, ter que manter a rotina talvez pode ser muito ruim. Eu preciso, talvez, permitir que a pessoa durma mais, que ela coma algo diferente. Mas é importante tentar fazer com que a pessoa mantenha o que ela, executando o que ela gosta de fazer, né? Então, a gente está até elaborando material para ajudar a pessoa a identificar o que ela gosta de fazer e conseguir fazer em casa, né? Agora, por exemplo, se eu tenho Alzheimer, né? Se eu tenho um familiar que tem uma síndrome demencial, a rotina é extremamente importante, né? Então, para essas pessoas, o processo de adoecimento delas dificulta elas terem, como eu disse lá, o recurso cognitivo, que vai ajudar o emocional a relativizar, a dar sentido para a experiência, né? Então, é importante que a família busque uma forma de manter a rotina. Nossa, mas agora eu tenho criança mais tempo dentro de casa, gritando, meu pai agita. Como é que eu faço com isso? Sempre conversar com essas crianças e envolver as crianças na relação com os idosos, né? Então, assim, como que ele pode fazer para cuidar do vovô, da vovó? Será que eles podem pintar junto, por exemplo, né? Não fica muito preso para a estética, mas só com eles estarem fazendo alguma atividade juntos, né? Acho que isso que é importante.
Certo. Bom, e aí acho que chega um momento legal para a gente falar com o nosso ouvinte, dar dicas de atividades que a gente pode realizar com os idosos em casa e acho que também até para aqueles idosos que moram sozinhos, né? O que a gente pode fazer aí para preencher o tempo e aproveitar esse momento da quarentena, quem sabe, por exemplo, para melhorar o vínculo familiar, né? Ficar mais próximo das pessoas, fazer mais atividades em família.
É isso mesmo, Gisele, né? A gente tem que ir nesse sentido mesmo. A gente está desenvolvendo, então, um grupo de docentes organizou uma plataforma que chama InformaSus, e ela está no ar, é um site, a gente também está nativo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e a gente vai ter uma aba dedicada, uma página só para os idosos, né? Então, logo a gente vai estar divulgando atividades aí para fazer, né? O que é importante lembrar, morando sozinho ou não, né? Morar sozinho não necessariamente significa estar isolado, tá?
Com certeza.
Eu mantenho contato social, né? Então, assim, para quem está sozinho, é importante que os familiares, os amigos, os vizinhos, tentem telefonar para essa pessoa, né? No começo, então, para quem mora sozinho, às vezes a gente telefona e a pessoa fala, não estou precisando de nada, está tudo bem, enfim. Mas você se colocar à disposição da pessoa já alivia o estresse dela, porque ela sabe que se ela tiver um problema, ela tem com quem contar.
Sim.
Então, tente fazer contatos com quem mora sozinho. Pro dia a dia, né? Então, isso, por exemplo, que eu estava falando dos netos poderem fazer coisas, né, com os idosos. A gente tem uma chance agora de aproximar, né, as pessoas. Então, por exemplo, pede para as pessoas idosas contarem histórias, né, de quando eram jovens. Como é que era paquerar na época delas? Então, por exemplo, os adolescentes que estão na fase agora, né? De como que era, vó, quando você era jovem, né? Como que seus irmãos faziam quando era criança, vó? Eles brincavam como a gente brinca, né? Ver fotos juntos, né? Organizar as fotos, lembrando as histórias. Coisas que a gente fala também. Então, por exemplo, vai jogar? Posso jogar dominó, posso jogar dama. Enfim, uma série de jogos. Bingo. Aposte tarefas de casa. Então, por exemplo, quem perder vai ter que lavar a louça do dia, vai ter que arrumar uma gaveta, vai ter que pôr lixo para fora.
É uma forma até de ir dividindo as tarefas também, né? Na brincadeira todo mundo participa, todo mundo faz de tudo um pouco.
Isso, para ficar de um jeito mais leve, né? Tudo isso que a gente está vivendo, né?
Isso.
Escrever, quem é alfabetizado, quem pode, escrever cartas, né? Eu preciso enviar a carta que eu escrevo? Não. Mas escrever a carta, por exemplo, até para alguém que já partiu dessa vida, né? Sei lá. Posso escrever uma carta para uma mãe que já faleceu e colocar coisas que eu gostaria de estar contando para ela agora, né? Posso pedir perdão, enfim, posso falar coisas que estão me incomodando, né? E outra coisa, gente, atividade física. A gente diminuiu, então, mesmo para o idoso, que às vezes essa atividade era ir numa padaria, na quitanda. Então, tente andar dentro de casa, tente movimentar braço, enfim. Durmam, né? Eu falo, descansem, a gente precisa lembrar disso.
Sim.
E não é preciso ficar ocupado o tempo inteiro, né? A gente precisa também ter tempo de não fazer nada, de relaxar.
Claro. Só lembrando aqui para o nosso ouvinte, então, sobre esses materiais que vocês vão disponibilizar também e outras informações aí que esse grupo de docentes se organizou, o site aí do InformaSUS, para quem quiser acompanhar e vendo as novidades, os novos guias que também estão chegando, é www.informasus.fiscar.br. Correto, professora? É esse mesmo?
Correto, perfeito.
Ótimo. A gente falou agora há pouco dos sintomas físicos que os idosos podem apresentar quando a saúde mental está aí abalada, pensando aí no organismo, como você falou, funcionando como um todo, de forma integrada. Agora, em que momento os familiares, cuidadores ou os próprios idosos devem ficar atentos diante de sinais que podem implicar em problemas mais graves e precisam, então, de atenção?
É, isso é muito importante, né? Tanto para esse momento da pandemia quanto para depois, né? A gente precisa ver assim, olha, essas alterações, então, dos sentimentos, dos comportamentos, né? A gente vai percebendo que é uma alteração do modo dessa pessoa interagir no mundo e isso dura mais de 2 semanas, né? Primeiro, lógico que nessa situação que a gente está vivendo, que é uma excepcionalidade, né? Primeiro a gente precisa se colocar assim, ó, posso ouvir, acolher, não julgar a pessoa, então evitar ficar falando, olha, não precisa ficar assim, é um exagero, né? Se a mãe está muito incomodada com a notícia do jornal, por exemplo, né? Mas eu acho que é importante então, as pessoas prestarem atenção. Se a pessoa está perdendo o interesse por estar junto da família, nem que seja pelo telefone, então ela não quer mais atender o telefone, ela dorme muito, fica muito tempo dentro do quarto, começa a se queixar muito de dores, né? Que uma hora dói um lugar, outra hora dói outra, fica esquecida com frequência, perde o prazer em comer, por exemplo, ah, nossa, isso não era assim, né? Então, ela vai deixando de fazer coisas que ela tinha o hábito de fazer. Isso, para nós, é um sinal de algo grave que está acontecendo. Isso vai se mantendo por mais de 2 semanas, né? Outra coisa, se essa pessoa começa a falar muito de morte, né? Então, que ela pode morrer, que ela não vai fazer falta. Então, a gente precisa ouvir com atenção e perguntar, mas pai, mãe, isso vem sempre na sua cabeça? A senhora está pensando muito nisso, né? Então, isso é um sintoma importante, porque aí a gente pode estar saindo, então, de uma tristeza, de uma forma de lidar com a realidade para um quadro depressivo, né?
Tá, e aí então, realmente precisa de uma atenção de especial, né?
É, e valorizar as pessoas idosas, né? Porque às vezes essa coisa de morrer, porque toda hora eles estão ouvindo que, nossa, é um peso para a sociedade e a gente precisa quebrar isso, né? Eles são pessoas que trabalharam, que contribuíram, cuidando das suas famílias ou não, de outras formas. Então, eles são importantes para a nossa sociedade, né? Acho que isso é muito importante.
Claro, claro. Bom, a gente deu aí várias dicas do que a gente pode fazer para colaborar, para ajudar o idoso, enfim, inserido nesse momento que a gente está vivendo e que é importante que ele esteja bem também. E o que não se deve fazer de jeito nenhum que possa afetar o bem-estar deles?
Primeiro eu falo para não julgar a pessoa, né? Assim, não ser violento verbalmente, uhum. Se aproveitar financeiramente desse idoso, né? Às vezes as pessoas vão fazendo muitas cobranças agora com os idosos, né? Então querem que eles cumpram uma rotina de que a pessoa nem escolheu, né? Então eu começo só a dar ordem, o senhor fica em casa, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem... E isso não é legal, isso prejudica muito a saúde mental, né? Na verdade, então, é importante ouvir, validar o que essa pessoa sente, falar, olha, eu também sinto isso, eu também tô com raiva de talvez não poder sair na rua, né? Então, me colocar no mesmo nível dessa pessoa, né?
Tá.
Respeitar a decisão, então, assim, explicar pra pessoa, olha, o senhor não pode sair por conta disso, eu também não tô podendo sair por causa disso, disso, disso. Porque, às vezes, o familiar, ele cobra do idoso, mas ele sai. Então, eu tô sendo confuso na minha orientação,
sim,
né?
Sim, sim.
É. Agora, o que é possível também, assim, é se colocar à disposição. Então, olha, o senhor precisa pegar o remédio, o senhor precisa pagar a conta, o senhor precisa... Eu posso fazer isso, sem abusar da pessoa. Agora, se eu expliquei tudo e ainda assim a pessoa quer sair de casa, então, respeite a decisão da pessoa, mas coloque limites para a sua preservação emocional, né?
Tá.
Coloque dizendo assim, fico triste, né? Eu entendo, respeito a sua decisão, mas eu fico preocupado. O senhor me deixa preocupado, o senhor me deixa triste, né?
Tá.
Então, a gente precisa entender que o idoso, ele toma decisões, não tirem isso deles, né? Forneçam informações para que eles tomem as decisões com mais consciência das consequências delas, né?
Certo, é importante. Acho que mantê-los com a autonomia que lhes é possível naquele momento, pela condição de saúde, ajudar, mas também mostrar as consequências de, às vezes, coisas que eles queiram fazer por teimosia mesmo, em alguns momentos, né?
Sim, a gente é teimoso, né?
Todos nós somos, né?
É, então a gente não gosta de receber a ordem do outro, né? Assim, como é que um outro vem ficar mandando na minha vida agora?
Então, é verdade.
Lembrar disso e colocar também, olha, eu também tô irritada, eu também queria poder sair toda hora, né? Mas eu não posso. Por quê? Porque senão as pessoas ao meu redor podem ficar doentes, né? Então eu tenho papel em ajudar a sociedade agora, né? O meu papel é, vou evitar que essa doença atinja mais pessoas, né?
Exatamente.
Não é só ficar doente, mas eu posso passar isso para outro, eu posso ter que ficar no hospital, eu vou, né? Aí tem o trabalho da equipe do hospital, então eu vou entendendo que ficar em casa ajuda os outros, eu acho que torna mais fácil ficar em casa.
Com certeza. Bom, professora Cláudia, a gente está chegando no final da entrevista e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, sabe? Sobre a importância de cuidar da saúde mental, de cuidar dos idosos, essa importância que nós acabamos de citar, de pensar no cuidado individual em prol do coletivo, né? Acho que isso é um momento que a gente está vivenciando muito a importância disso, né? Aí uma mensagem de reflexão para os nossos ouvintes.
Bom, eu gostaria, acho que, dizer que diante de tudo isso que a gente está vendo, a gente, né, como você falou, tem muitas informações negativas que chegam dos dados, né, da doença. Mas eu acho que a gente está vendo também crescer, e talvez as pessoas idosas, por não terem acesso à internet e não acompanhem, é uma rede de solidariedade muito grande, né? Então, assim, as pessoas estão se colocando disponíveis para ajudar o outro, né? Então, eu acho que se a gente estimular cada vez mais que os mais velhos convivam com as pessoas mais jovens, que a gente crie uma capacidade de empatia, de tolerância, né? E que a gente possa cuidar das nossas relações mais próximas, né? Porque no final de tudo isso, são as pessoas mais próximas da gente que importam, né?
É isso mesmo.
Então, acho que se a gente cuidar um dos outros, a gente vai sair dessa situação de um jeito menos sofrido, né? Que seja mais leve.
Com certeza. Professora, bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar aí com a gente tantas informações importantes, e a gente fica à disposição para divulgar outras informações, outros materiais que vocês produzirem.
Tá bem, agradeço a possibilidade de participação, seu interesse, e espero que passemos por isso aí, né, de um jeito mais leve. Obrigada.
Se Deus quiser. Bom, e vale lembrar que as entrevistas dessa série especial do coronavírus vão ao ar às terças e quintas, sempre às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. E você pode acessar essa e as entrevistas anteriores nos podcasts que estão no site da Rádio Fiscar, que é www.radio.ufiscar.br. Nos acompanhe pela internet ou sintonize 95,3 FM. Um abraço para você e até a próxima.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.